Muito obrigado, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu creio que esse Senado poderia estar vivendo um grande momento se nós tivéssemos um equilíbrio da representação popular que possibilitasse um debate igual. Nos últimos dias, nós tivemos a experiência de votações importantes que deram a exata noção do tamanho das nossas possibilidades como oposicionistas. De qualquer forma, temos que cumprir o nosso dever. Mas seria muito bom para a democracia, seria muito bom para o país, para as instituições públicas brasileiras, se nós tivéssemos uma representação popular equilibrada, possibilitando um debate igual nas duas casas do Congresso Nacional. Senhores senadores, massacradamente nos últimos tempos, a mídia, os governantes, vêm festejando o surgimento da nova classe média no Brasil. No apogeu do totalitarismo nazista, o ministro da propaganda dizia que a mentira repetida torna-se verdade. Por aqui, a realidade não é diferente. O aparelhamento dos órgãos de pesquisa socioeconômica estatais, aliada ao silêncio da academia universitária por motivação ideológica, agregada à dificuldade da oposição política em questionar com competência, criou-se um mito que não se sustenta. Felizmente, neste cenário de engajamento militante, no nunca antes na história desse país, o sociólogo e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Gessé Souza, resolveu desmistificar o mito. Coordenador-geral do Centro de Pesquisa sobre Desigualdade Social daquela universidade e autor do livro Os Batalhadores Brasileiros, considera equívoco mortal falar em nova classe média no Brasil. Em verdade, o que vem surgindo é uma classe social diferente, que chama de batalhadores. A ascensão social de 30 milhões de brasileiros nos últimos anos é extremamente importante. E abro um parênteses para dizer que a causa essencial desta ascensão foi o Plano Real. Há aqueles que ignoram este fato, aqueles que fingem não se aperceberem de que a causa original desta ascensão é o Plano Real. Mas nós não podemos destacar esse fato como real. É importante, sim, mas está muito distante essa classe de batalhadores ser classificada sociologicamente de classe média. O sociólogo é objetivo. A classe média é uma das classes dominantes em sociedades como a brasileira, porque é constituída pelo acesso privilegiado a um recurso escasso de extrema importância, o capital cultural. Seja sob forma de capital cultural técnico, como tropa de choque do capital, advogados, engenheiros, economistas, administradores, médicos, etc., seja pelo capital cultural literário, professores, jornalistas, publicitários, etc. Esse tipo de conhecimento é fundamental, tanto a remuneração quanto o prestígio social atrelados a esse tipo de trabalho são consideráveis. Ao negar o conceito de nova classe média, o professor Gessé Souza, que é também livre docente em sociologia pela Universidade Heidelberg, Alemanha, enaltece a ascensão social dos batalhadores, afirmando: a vida deles é outra. É marcada pela ausência de privilégios de nascimento que caracterizam as classes médias e altas. Não falo só do dinheiro transmitido por herança. Envolvem também o recurso mais valioso da classe média, o tempo. Os batalhadores, em sua esmagadora maioria, precisam começar a trabalhar cedo e estudam em escolas públicas de baixa qualidade. compensam a falta de capital cultural e econômico com esforço pessoal, dupla jornada e aceitação de todo tipo de superexploração de mão de obra. O cotidiano dessas pessoas é a necessidade de matar um leão por dia como forma de vida de toda uma classe social. Para o economista Reinaldo Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, apenas a distribuição de renda entre os trabalhadores através de salários, aposentadorias e benefícios, não alterando a desproporção entre essas rendas e as do capital expressada em lucro, juros e aluguéis. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão oficial que alimentou a tese mistificadora, surpreendentemente constata que entre os 10% mais pobres, o desemprego aumentou no período de 2005 a 2010. Em 2005, 23,1% da população mais pobre estava desempregada, saltando para 33,3% em 2010. Esse é um dado importantíssimo e é oficial. É de uma instituição governamental, é do IPEA. E todos nós podemos ter divergências políticas, mas não podemos, em momento algum, desconsiderar a qualificação técnica desta instituição. Portanto, os 10% mais pobres ficaram mais desempregados nesse período de 2005 e 2010. Já entre os de maior poder aquisitivo da população, o desemprego diminuiu, 57,1%, caindo de 2,1% para 0,9%. O IPEA oficialmente constata a taxa de desemprego, que tende a ser mais elevada entre os trabalhadores de menor rendimento, tornou-se ainda mais um elemento de maior desigualdade no mercado de trabalho. Portanto, é impossível afirmar. Não há argumentação técnica que sustente a tese de que, nos últimos anos, durante o governo Lula, houve uma redução da desigualdade social no país. É o próprio governo, através do IPEA, que está comprovando, com números, que, ao contrário, as desigualdades foram ampliadas. Clóvis Rossi, o jornalista conceituado da Folha de São Paulo, no último dia 20, desmistifica a lenda da queda da desigualdade. Diz ele: se os mais pobres perdem emprego, portanto renda, e os mais ricos, ao contrário, obtêm mais empregos e, portanto, mais renda, como é possível que a desigualdade entre assalariados caia? Essa é a pergunta do jornalista. E uma pergunta com muita lógica e inteligência. Na verdade, nos últimos anos, a estabilidade econômica, aumentos reais de salário e crescimento econômico permitiram a ascensão de milhões de brasileiros assalariados. E eu repito, a partir do Plano Real, em razão da conquista da estabilidade econômica, da sustentabilidade financeira e da recuperação da competitividade da nossa economia. E mais, com a adoção de um sistema de responsabilidade fiscal na administração pública. Tudo isso contribuiu para que trabalhadores pudessem ascender socialmente. E é por esta razão que afirmam que 30 milhões de brasileiros ascenderam socialmente. Mas procuram sempre afirmar que ascenderam em razão do momento mágico que estava vivendo o Brasil nos últimos 8 anos. Momento mágico também desmistificado agora pelos números da realidade que abordaremos a seguir quando falaremos dos cortes anunciados pelo governo no orçamento da União. A base salarial se expressa em uma renda familiar variável, fato positivo e que nos alegra pela expressiva melhora desses batalhadores. Mas é um equívoco mortal rotular esse segmento de nova classe média no Brasil. Portanto, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o objetivo desse modesto pronunciamento foi tentar recolocar esse tema para que, como disse no início, uma mentira repetida inúmeras vezes incansavelmente, não se torne uma verdade. Mas eu vou aproveitar os últimos minutos do meu tempo para abordar também sucintamente a piora das contas do governo e os cortes anunciados no orçamento de 50 bilhões, com o governo assumindo uma retórica eufemística da consolidação fiscal. O governo é criativo ao enunciar providências, adotando uma retórica sofisticada, além da mágica contábil, da contabilidade criativa, há também a retórica criativa, e neste caso a expressão utilizada é consolidação fiscal. Tentativa, na verdade, de escamotear o cenário real da economia brasileira. Nós imaginamos que não serão apenas 50 bilhões contingenciados do orçamento da União neste ano. Chegaremos além disso, provavelmente só no final do ano, quando pudermos analisar a execução orçamentária, saberemos o quanto o governo contingenciou e onde contingenciou. Transcorridos 20 dias da divulgação da cifra inicial, a equipe econômica veio a público detalhar o pacote de contenção de despesas. A austeridade pretendida ainda é uma meta a ser atingida. A fórmula encontrada para economizar inclui no cálculo medidas como combate a fraudes do seguro-desemprego e protelação do pagamento de sentenças judiciais. Combater fraudes não é programa de ajuste fiscal. É uma responsabilidade do governo. É dever do governante combater fraudes. Relembramos que então candidata Dilma, numa visita a uma escola paulista do Senai, no fim de agosto, quando questionado sobre estudos fiscais que apontavam a piora das contas do governo, rebateu dizendo: "Não autorizo nenhuma avaliação a esse respeito", alegando que o Brasil de hoje não é igual ao de 2002. Ela concluiu dizendo que não via o menor sentido naquela discussão.